Sexta-feira, dia de Royal Rural e Notícias Agrícolas, e essa sexta é especial, porque tem divulgação importante, o mercado está no modo de espera. Divulgação do Crop Tour da ProFarm. Todo ano o mercado para assistir essa rodagem, eles passam por 7 estados e faz um contraponto aos números do USDA. No momento que eu estou gravando aqui, eu ainda não tenho o resultado do Crop Tour, mas o que eu quero conversar com você hoje é o que vem depois, o olhar para frente. Mas peraí, Ronaldo, você não tem os números ainda, como é que você vai falar do que vem depois? Tem um padrão, todo ano esse padrão se repete, que já dá para a gente trazer uma análise. Mas a divulgação do Crop Tour vai definir o movimento dos preços pelos quase próximos 30 dias. Não muito 30 dias, mas até dia 12 de setembro é o Crop Tour da ProFarm que vai fazer a movimentação em Chicago. A gente vai falar do dólar também hoje, que nessa sexta apresenta uma baixa movimentação de política, ainda mexendo nos preços. Mas eu quero pedir para você que está aqui acompanhando, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, não custa nada para você. Se não quiser, não precisa nem enviar para ninguém, mas deixa uma curtida e um comentário, seja elogiando, criticando, sugerindo, porque a sua curtida, o seu comentário ajuda muito o nosso trabalho aqui. Quero deixar à sua disposição também a palestra da Royal Rural. A gente fala sobre tendências de soja, milho e dólar com o olhar da macroeconomia, da geopolítica. Leve a palestra da Royal para o seu evento. Vamos olhar aqui para o movimento de Chicago. Nesse momento que eu estou gravando para você, logo depois do almoço, perto das 2 horas, a gente tem um movimento estável. Soja caindo um pouco, milho subindo um pouco, nada muito agressivo, mas o dólar é quem traz o peso maior, caindo quase 1%. O que, que aconteceu com o dólar? Foi uma ligação entre Trump e Lula para discutir o tarifaço, uma ligação de 1 hora e 20, mais ou menos. E o que o mercado entende é que pode existir ali uma solução para as tarifas que os Estados Unidos colocaram contra o Brasil, mas o mais importante, o mercado entende que não vai ter a retaliação daquela lei de reciprocidade que o Brasil queria aplicar. O que aconteceu com o dólar? Vamos fazer uma linha do tempo breve aqui para a gente não tomar muito tempo. O dólar vinha caindo em julho e aí no dia 11 de agosto ele subiu porque o JP Morgan rebaixou a nota de avaliação do Brasil. JP Morgan dizia que o Brasil ia pagar acima do preço e agora ele disse que vai pagar dentro da neutralidade. O motivo do JP Morgan ter rebaixado essa nota de avaliação de investimento foi eles acreditarem que o governo Lula continua no poder. Se o governo Lula continua no poder, o Brasil não vai pagar muito, baixa a nota, o dólar subiu. Depois, logo após essa queda na avaliação do JP Morgan, veio o Brasil dizer que estava estudando aplicar a lei de reciprocidade nos Estados Unidos e o dólar subiu de novo. Então foram esses dois fatores que levaram o dólar para cima de 5,20, para cima de 5,10 e para perto de 5,20. Então agora a ligação entre Trump e Lula deixa o mercado imaginar que não vai ter retaliação aqui no Brasil e aí o dólar arrefece, o dólar cai. Só que para o dólar a gente tem que analisar que nós estamos já em período eleitoral, as eleições começam a entrar no preço agora e a gente vai ter nesse domingo, dia 23, o primeiro debate. Confirmados, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury. Lula e Flávio não devem participar desses debates. Eu falo desses debates porque nós vamos ter pelo menos 4 debates no primeiro turno. E Lula disse que só vai participar do último debate, que é o debate da Globo, e o Flávio disse que só vai participar em debate que o Lula participar. Então a gente deve ter aí pelo menos 3 debates sem a presença de Lula, sem a presença de Flávio, que é o que a gente queria ver, né? Eu torcia para todos os 4 debates estar eles ali discutindo, que são os dois que muito provavelmente vão para o segundo turno, a não ser que alguma surpresa aconteça, e a gente quer ver discutindo o máximo possível. Só que no Brasil discussão está proibido. Você não pode falar de política porque está todo mundo muito inflamado. Mas os dois presidenciáveis disputando aí o páreo, eu queria ver esses 4 debates. Provavelmente a gente vai ver só a partir do dia 1º/10, lá em outubro ainda. E aí a gente tem os nossos preços. Eu gosto de colocar essa tela para você entender o seguinte, o que que puxou o preço? Nós temos 3 componentes que fazem a formação do preço, Chicago, prêmio e dólar. O que que foi que fez o preço subir ou cair? Você analisa onde é que está o maior movimento para você observar com atenção esse componente. Por exemplo, a gente teve alta de 3% para Chicago durante a semana. Chicago subiu R$ 5 por saca. Depois o prêmio ficou estável e o dólar caiu R$ 2. Então, o preço da soja subiu porque Chicago subiu, tá vendo? Porque eu coloco esses três. Então a gente tem que olhar para Chicago. Se Chicago cai, os preços devolvem. Se Chicago sobe, nessa semana, quem fez o movimento do preço foi Chicago. Claro que o dólar teve um peso importante, mas Chicago superou. No milho, mesma situação. Chicago foi o grande puxador também de alta. E aí você tem já a paridade do milho batendo na casa dos 70 e já tem preço porto fechando na casa dos 70, viu? Vamos falar do relatório do Crop Tour da ProFarm, que é o nosso modo de espera para essa sexta-feira. Eles passam em 7 estados e à medida que eles vão passando em cada estado, eles vão divulgando qual que é a produtividade média de cada estado. Não é o relatório final ainda, estou dizendo para você que é só a divulgação prévia que o próprio Crop Tour faz. Dentro dessa divulgação prévia, pela produtividade de milho que eles divulgaram, dá para pegar com os números do USDA uma produção 23 milhões de toneladas menor do que os números do USDA. Em todos os estados que o Crop Tour passou, eles falam em torno de 257 milhões de toneladas, enquanto o USDA nesses estados fala em 280, uma queda de 23,6 milhões de toneladas. É isso que o mercado veio precificando ao longo da semana inteira. Queda de produção por causa do Crop Tour da ProFarm. Eles não divulgam esses números para soja, a medida de soja é diferente só para milho. E aí, hoje, 3 horas da tarde, pode ser 3 e meia, você está assistindo, pode ser que essa divulgação já tenha acontecido. Eles vão colocar ali a total, não só desses 7 estados, o que eles imaginam de produção total. Enfim, esse é a grande divulgação que o mercado está esperando. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Crop Tour da ProFarm, ele faz pressão até setembro, de agosto, onde ele é divulgado, até setembro, porque o número que importa é o número do FDA de setembro. Tá pequenininho aí na sua tela, mas você tá vendo aí a diferença dos números da ProFarm com os números do USDA em cada ano. Eu medi 21 anos. Das 21 vezes que eu medi, só 3 vezes que o USDA trouxe números menores do que a ProFarm. Só 3 vezes que o USDA cortou produção abaixo dos números da ProFarm. 18 vezes o USDA apresenta números acima da ProFarm. 2025, você está vendo aí uma diferença de 15 milhões de toneladas os números do USDA contra os números da ProFarm. Na soja, essa diferença não é tão grande porque a ProFarm normalmente na soja vem perto do que o USDA já traz. O que, que eu quero dizer para você aqui em resumo? O que importa no final das contas são os números do USDA de setembro. Os números da ProFarm são importantes, tem uma credibilidade, é tradicional, mas ele movimenta o mercado agosto a setembro, porque em setembro vem o relatório do FDA. E qual que é o padrão? Todos esses anos que eu coloquei aí para você, a grande maioria, o padrão é o seguinte, ProFarmer corta a produção dos Estados Unidos, depois vem o FDA e não corta do tamanho que a ProFarmer cortou. E aí o mercado cria expectativa que a produção vai ser lá embaixo, depois o USDA joga essa produção lá em cima. Então o ProFarm faz os preços subirem até setembro e o USDA faz os preços caírem depois de setembro. É o que parece que está se desenhando para esse ano. Eu acredito em continuidade de alta, mas setembro essa alta pode ser ameaçada pelos números do USDA. E aí, claro, o plantio de soja no Brasil já está acontecendo, é o clima quem vai virar o definidor de preço. Até lá a gente vai acompanhando. Deixa à sua disposição a palestra da Royal, a consultoria da Royal, royalrural.com.br. E por favor, deixa uma curtida e deixa um comentário aqui. Até mais.